história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, dia 5 de abril de 2025, com os principais destaques. Claudinei Domingues.
Autoridades querem colocar Toledo novamente no cenário do automobilismo. Em Toledo, o governo municipal está visitando as famílias, que são atendidas com projetos sociais.
Os destaques de Guilherme Heinzen.
A CC Copagril estreia neste domingo na Taça Brasil Sub-9 em Maringá. Porto Mendes será palco da Copa Regional Oeste de Taekwondo neste domingo. Final de semana será marcado pelos jogos da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Carla Escher, quais são os destaques?
Municípios seguem com campanha de vacinação contra a influenza. Autoridades rondonenses fazem visitas técnicas a órgãos públicos de atendimento a autistas. Pato Bragado inicia projeto voltado para a saúde das crianças.
Adriel Marcelo, os destaques de hoje.
Palestras semana que vem darão sequência à programação dos 40 anos da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Governo de Entre Rios faz investimentos para fortalecer o turismo. Teatro Municipal de Marechal Rondon. Nesta semana, ocorreram visitas técnicas.
Gladstone Pacheco e os seus destaques.
Veículo furtado em Marechal Cândido Rondon é recuperado em São Pedro do Iguaçu. Termina no próximo dia 14 as inscrições para o Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon. Mais uma grande apreensão de maconha é realizada em Cascavel.
Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 5 de outubro de 2025, estamos começando o nosso Frente Ampla de Notícias. E a primeira participação vem com ele, Gladstone Luiz Pacheco. Ocorrências policiais ou não, como foram as últimas horas, Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Michael Bicker. Boa tarde, amigos. Um veículo com alerta de furto foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira em São Pedro do Iguaçu. A ocorrência foi registrada à Rua Belém, número 767, no bairro São Pedro. A equipe foi acionada para a localização de um GM Corsa estacionado em via pública, proveniente de furto. Os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço indicado e constataram que o veículo havia sido furtado aqui em Marechal Cândido Rondon. Diante da situação, foi solicitado apoio para a remoção do automóvel por guincho da PM até a 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde o carro foi entregue às autoridades competentes. Durante o atendimento, uma pessoa não identificada se aproximou da equipe e informou que o veículo havia sido visto anteriormente em posse de um homem. Segundo o relato, ele teria chegado à cidade no início da semana e abandonado o carro antes de deixar São Pedro do Iguaçu. Uma grande apreensão de drogas foi registrada no início da madrugada deste sábado, na BR-277, em Cascavel. Policiais rodoviários federais da BR-277 realizavam patrulhamento de rotina quando desconfiaram de um caminhão com carroceria irregular e decidiram abordá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor abandonou o caminhão e fugiu em direção à mata, tomando o rumo ignorado. Durante a vistoria à carga, os agentes encontraram dezenas de fardos de maconha escondidos sob uma carga de polvilho azedo industrial. A droga totalizou 2.096 quilos. Cada bloco pesava cerca de 25 quilos. A carga, que possuía nota fiscal e até seguro em uma empresa do Paraná, tinha como destino final o Rio de Janeiro. No interior do caminhão, os policiais localizaram documentos do motorista, que é natural de Curitiba. Apesar da fuga, a identificação dele já está com as autoridades que seguem com as investigações. Segundo estimativas, considerando o valor médio do quilo da droga no varejo no Rio de Janeiro, o prejuízo no tráfico pode ultrapassar R$ 6.200.000. O caminhão e toda a carga foram apreendidos e encaminhados à 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cascavel. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e de diversas outras entidades, está organizando o Prêmio Produtor Destaque 2025. As comendas de reconhecimento serão entregues em julho, durante os festejos de aniversário do município. As inscrições para produtores interessados em participar ficarão abertas até o próximo dia 14. O cadastramento poderá ser realizado na Prefeitura ou então no IDR, na Associação Municipal de Suinocultores, na Associação Leite Oeste, CAPA, Departamentos Agronômico e Pecuário da Copagril, Agrícola Horizonte e Sindicatos Rural e também dos Trabalhadores Rurais. O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário é o também presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaplin. O mesmo fala a respeito.
As inscrições do Prêmio Produtor Destaque, elas estão abertas. Então você, produtor rural, que deseja fazer a inscrição deste Prêmio Produtor Destaque, procure as entidades que compõem o CMDA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Marechal Cândido Rondon, para fazer a sua inscrição. Esse prêmio ocorre todos os anos, através da indicação de empresas ou também autoindicação, se assim o produtor quiser participar. Basta chegar aqui no Sindicato Rural ou a alguma empresa ligada diretamente ao CMDA. Então fica aqui o nosso convite. Esse prêmio ele é entregue dentro das festividades do município de Marechal Cândido Rondon, onde sempre é feita a entrega do prêmio e depois servido o almoço para os produtores de destaque. Também nós utilizamos esse produtor de destaque quando a Simacar faz no final do ano o evento do Prêmio Marechal, onde nós também levamos aí algumas categorias a serem premiadas dentro do nosso município. É uma parceria que a gente vem há longo tempo também desempenhando aí com a Simacar e elevando também a importância do agro no contexto geral da economia do município de Marechal Cândido Rondon. Então, estão abertas as inscrições. Gostaríamos que o produtor rural se indicasse ou então que as empresas indiquem esses produtores para a gente estar fazendo as visitas das comissões determinadas aí dentro do CMDA, onde estas fazem visita às propriedades que foram indicadas ou autoindicadas. Então, as propriedades elas recebem uma nota e, de acordo com essa nota, é definido o produtor destaque. Então, ele não é por indicação, mas sim é validado através de nota. Então, muitas vezes, talvez o produtor fica escindido em fazer a inscrição ou participar desse prêmio por talvez achar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento indica algum produtor. Não, não é feito dessa forma. Nós sempre trabalhamos de uma forma correta e realmente fazendo as visitas nas propriedades, extraindo dentro de cada propriedade ou utilizando um questionário para cada atividade, onde o produtor recebe a nota. E posteriormente, então, a gente se reúne, faz as avaliações de todas as visitas e as melhores notas de cada categoria, elas são, então, premiadas aí como produtor de destaque do município de Marechal Cândido Rondon.
No próximo bloco, os destaques de Claudinei Domingues. Autoridades querem colocar Toledo novamente no cenário do automobilismo.
Em Toledo, o governo municipal está visitando as famílias que são atendidas com projetos sociais.
Destaques também de Guilherme Heinzen.
A CC Copagril estreia neste domingo na Taça Brasil Sub-9 em Maringá. Porto Mendes será palco da Copa Regional Oeste de Taekwondo neste domingo. Final de semana será marcado pelos jogos da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Autoridades querem colocar Toledo novamente no cenário do automobilismo. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, Maico. Inclusive, nesta semana, aconteceu uma reunião e os avanços são bastante significativos. Por parte da Prefeitura Municipal, participaram o prefeito de Toledo, Mário Custenaro, o vice-prefeito Lúcio Demarque, o secretário da Fazenda, Balney Rota, e o chefe de gabinete, Reinaldo Salles. O encontro reuniu representantes da Associação dos Pilotos de Kart e a liderança Natan Esperafico. Na ocasião, foi apresentado o projeto de uma pista com aproximadamente 1.100 metros de extensão, sendo que este se encaixa no uso compartilhado definido pelo prefeito Mário Custenaro para o espaço, numa área dentro do autódromo Rafael Esperafico, às margens da BR-163, na saída para Marechal Cândido Rondon. Natan Esperafico ressalta aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias que a construção do cartódromo é uma reivindicação que já vem sendo feita há um bom tempo.
É um trabalho de alguns anos que vem sendo construído junto com a APCART e outras associações ligadas ao esporte motor em Toledo. É uma reivindicação que já vem sendo feita. Tivemos a promessa no passado de que essa pista seria executada, né? Veio o recurso federal para isso, mas infelizmente não foi executada, né? E a gente segue nessa luta, né? Um cartódromo em Toledo novamente traria uma visibilidade muito grande para o município. Isso movimenta muito parte de restaurantes, de mecânicas, envolve muitas pessoas, desde os pais, as crianças que podem estar começando esse esporte. É um esporte muito bacana, traz muito público também para a cidade. O nosso antigo cartódromo aqui, que recebia competições de nível até internacional, era uma das melhores pistas do Brasil, infelizmente teve que ser desativado pela proximidade com a área urbana, né? E hoje nós temos um espaço ideal para isso, lá junto da pista de arrancada. Vamos estar trabalhando, eu, associado também da APCART, estou aqui pedindo e ajudando e tentando buscar para que isso de fato se concretize. Com certeza traz muito arrecadação para o município de Toledo, traz movimento para o comércio, movimento para o setor de hotelaria e vende muito bem o nome de Toledo lá fora, que já é tão bem falado, né? Mas pode ser ainda mais lembrado por diversos motivos.
Ainda em Toledo, Claudinei, o governo municipal visita famílias que são atendidas por projetos sociais. Qual o objetivo? Como é que está funcionando isso, Claudinei?
Então, Maico, é uma grande ação por parte do governo do prefeito Mário Custenaro, que vem realizando encontros com as famílias atendidas nas várias unidades da pasta da Secretaria de Assistência Social. A secretária da pasta de Toledo, Simone Ferrari, explica sobre a proposta e sobre como estão acontecendo essas visitas.
A Secretaria de Assistência Social está fazendo aí um encontro com os pais das crianças envolvidas e que estão atuando no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. É o primeiro contato onde as equipes estão recebendo os pais, explicando todo o trabalho e apresentando toda a equipe com professores, pedagogos, assistentes sociais que farão parte. Nós já realizamos esse serviço no Florir, no NACA e fizemos na Unidade Social São Francisco e de agora em diante está sendo agendado nas outras unidades também. O objetivo é se apresentar para as famílias, colocar-se à disposição e para que tenha assim, um diálogo reto e direto das equipes, dos educadores, dos técnicos, junto com a população, com os pais. Para a nossa surpresa, a nossa receptividade tem sido muito boa. A aceitação dos pais, da comunidade, na recepção dos profissionais, abrindo-se, colocando-se à disposição para que juntos possamos cuidar das crianças, atender aos anseios, também atender às suas demandas, elas têm sido bem expressivas e gratificantes, motivando a equipe e dando mais motivação para as famílias, com a certeza de que as crianças vão ser atendidas da melhor forma possível dentro dos projetos dentro dessas unidades. A assistência social, nesses 3 meses, praticamente se envolveu na organização didática, pedagógica, na estruturação de quadro de recursos humanos, na remodelação, organização, revitalização dos espaços físicos, das estruturas físicas, junto às unidades sociais, junto aos CRAS e junto às unidades do CERT. Tudo isso com vistas a dar melhor condições para os profissionais poderem trabalhar e também poder receber as crianças, as pessoas, as famílias, junto aos serviços com mais qualidade, mais dignidade, ofertando aí uma oportunidade de alcançar os objetivos, que é o atendimento com qualidade, com foco na vida e nas atividades que essas pessoas vão estar desenvolvendo para a melhor oportunidade de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Essas ações, elas serão contínuas, permanentes, visando exatamente esse contato, essa aproximação das famílias, das crianças, das pessoas, junto aos profissionais que trabalham e que atuam dentro dessas unidades, criando um vínculo, uma aproximação, confiança, credibilidade e principalmente devolvendo em resposta de qualidade de serviços que as pessoas merecem.
O assunto agora é esporte aqui no Frente Ampla de Notícias e para participar ele, Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, Maico, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Eu começo falando sobre a 8ª Taça Brasil de Clube Sub-9, divisão especial que começa amanhã, domingo, em Maringá. 16 equipes de 15 estados irão disputar o título. O Paraná terá 2 representantes, o Maringá, além da ACC Copagril Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que é a atual campeã paranaense Sub-8. A ACC estreia neste domingo, às 13 horas, contra o Clube dos Oficiais da Paraíba. Na segunda-feira, enfrenta o Brasília Esportes, o Distrito Federal, e encerra a primeira fase na terça-feira contra o Sangue de Boi do Amazonas. Os 2 melhores do grupo avançam às quartas de final. Ainda falando sobre o nosso esporte, Maico, acontecerá amanhã no Ginásio de Esportes Severino Lopes, em Porto Mendes, a Copa Regional Oeste de Taekwondo 2025. A Copa é realizada pela Federação Paranaense de Taekwondo. O evento no Distrito Rondonense é organizado pela Associação Cultural Desportiva Rondonense. O evento começa às 8 horas da manhã e seguirá as regras, claro, definidas no Taekwondo. Então, para você que gosta de acompanhar artes marciais, lutas, Taekwondo, neste domingo, todos os caminhos levam ao Distrito Rondonense de Porto Mendes. Para fechar, Maico, e não menos importante, vamos passar a régua nos jogos da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa hoje e será encerrada amanhã. Às 18h30 da tarde, em Itaquera, o Corinthians recebe o Vasco da Gama. Mesmo horário do confronto desta noite entre Ceará e Grêmio no Castelão. Às 9 horas da noite, no Engenhão, tem Botafogo e Juventude. Os demais jogos serão realizados amanhã. Às 4 da tarde, no Mineirão, tem Atlético contra o São Paulo. No Maracanã, a estreia de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense diante do Bragantino. Às 18h30 da tarde, 4 confrontos. Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, Mirassol e Fortaleza no Maião, Vitória e Flamengo no Barradão e Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Fechando os jogos, 8h30 da noite na Vila Belmiro, tem Santos e Bahia.
No bloco a seguir, você confere os destaques com Carla Escher.
Municípios seguem com campanha de vacinação contra a influenza. Autoridades rondonenses fazem visitas técnicas a órgãos públicos de atendimento a autistas. Pato Bragado inicia projeto voltado para a saúde das crianças.
Todos os municípios estão desenvolvendo suas campanhas de vacinação contra a influenza. A campanha começou esta semana, né, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Então, Maico Bicker, desde a última terça-feira, acontece nos 399 municípios do Paraná a campanha de vacinação contra a influenza. No Brasil, nos demais estados, a campanha começará na próxima terça-feira, lembrando que cada município definiu sua própria programação. A vacina contra a influenza deve ser aplicada em crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Para os demais grupos prioritários, a vacinação seguirá o modelo de campanha, incluindo trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, entre outros. Neste ano, a vacina foi incorporada ao calendário nacional de vacinação de forma permanente, diferente dos anos anteriores. Com essa mudança, a imunização desses grupos será realizada ao longo do ano e não apenas durante campanhas sazonais. As vacinas influenza trivalentes, utilizadas em 2025, conterão 3 cepas do vírus combinadas: A Victoria H1N1, A Croatia H3N2 e B Áustria B Linhagem Victoria. Cada frasco contém 10 doses de 0,5 ml e pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos. A campanha tem como objetivo minimizar a carga viral e prevenir complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários e evitando a sobrecarga nos serviços de saúde. A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura vacinal entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Em Marechal Cândido Rondon, conforme informação da Secretaria de Saúde, as doses do imunizante estão disponíveis em todas as salas de vacina do município, tanto na sede quanto no interior, com exceção das unidades de saúde de São Roque e Bom Jardim. Nessas localidades, os moradores devem procurar a sala de vacinação mais próxima para receber a imunização.
Carla, um outro assunto agora. Nessa semana, uma comitiva aqui de Marechal Cândido Rondon visitou centros especializados em autismo no Paraná e Santa Catarina. Conta pra gente essa programação, Carla Escher.
Então, Maico, membros da Secretaria de Assistência Social e Saúde aqui em Marechal Cândido Rondon realizaram nesta semana visitas técnicas a órgãos públicos de atendimento a autistas em Curitiba e Balneário Camboriú. O objetivo foi conhecer as instalações e os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades, ampliando o entendimento sobre a funcionalidade do processo interdisciplinar para futuras implementações nos atendimentos a pacientes com transtorno do espectro autista em Marechal Cândido Rondon. A comitiva foi composta pela secretária de Assistência Social e Primeira-Dama, Andrea Bax, pela secretária de Saúde, Marciane Speck, pela diretora de gabinete, Lúcia Plesch Galeschi, assistentes sociais, Giliane Reuter e Tatiane Karine Baumgart Stockmann, além de integrantes da equipe técnica da Secretaria de Saúde. As visitas começaram na terça-feira pelo Centro de Ensino Estruturado para o Transtorno do Espectro Autista, em Curitiba. No período da tarde, os representantes rondonenses estiveram na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, onde se reuniram com o secretário da pasta, Rogério Carboni. Na quarta-feira, a comitiva se deslocou ao município de Balneário Camboriú, onde realizou uma visita técnica na Secretaria de Assistência Social Mulher e Família e na Casa do Autista, localizada no Centro de Inteligência Emocional da Casa da Família, órgão de referência nacional no desenvolvimento e inclusão social.
Para fechar sua participação, Carmen Pato Bragado iniciou o projeto voltado para a saúde envolvendo crianças. Como que é isso, Carla?
Então, esse é o projeto Saúde Saudável na Escola, que teve início nesta semana em Pato Bragado. Coordenado pela cirurgia dentista Juscelane Tambosi, o Saúde Saudável na Escola tem como objetivo ensinar as crianças a importância da higiene bucal e das técnicas adequadas de escovação.
Estamos iniciando o projeto, né, Saúde Bucal Saudável na Escola. Inicialmente, o projeto é um projeto municipal, onde a gente faz escovação de todas as turmas, ensinando a técnica de base, que é a técnica correta para a idade das crianças, e a aplicação logo em seguida do flúor. O flúor é fornecido pela regional, né, de saúde, e assim a gente manda o relatório para eles, e eles mandam a quantidade de flúor necessária. Então é um projeto entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
Os destaques a seguir depois dos comerciais com Adriel Marcelo.
Palestras semana que vem darão sequência à programação dos 40 anos da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Governo de Entre Rios faz investimentos para fortalecer o turismo. Teatro Municipal de Marechal Rondon. Nesta semana, ocorreram visitas técnicas.
A Sicredi Aliança Paraná São Paulo segue com as comemorações da programação dos 40 anos. Inclusive, semana que vem tem uma programação especial com grandes palestras. Conta pra gente, André Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Maico, e a todos os ouvintes. Será uma série de palestras que a cooperativa realizará com especialistas para atender a vários públicos. Reforçando, hein? Serão realizadas 4 grandes palestras gratuitas voltadas exclusivamente para os associados da cooperativa na região oeste do Paraná. O presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, comenta que a cooperativa vai além da oferta de produtos e serviços financeiros, buscando oferecer suporte constante aos associados. Para isso, foram organizados eventos com informações relevantes e conteúdos segmentados para diferentes públicos, reforçando o compromisso da instituição com a comunidade. A programação das palestras conta com renomados especialistas, cada um trazendo sua expertise para um público específico. As temáticas abrangem desde liderança feminina até temas voltados para o setor agropecuário. No dia 8 de abril, na próxima terça-feira, a palestrante Priscila Dessá, primeira especialista em liderança feminina no Brasil, conduzirá um evento dedicado às mulheres. No dia 9 de abril, na quarta-feira, será a vez dos empresários com uma palestra de João Branco, considerado o profissional de marketing mais admirado do Brasil e ex-vice-presidente de marketing do McDonald's. No dia 10 de abril, na quinta-feira, Guilherme Miziara, comunicador e professor em instituições como a Fundação Dom Cabral e a Fundação Getúlio Vargas, abordará temas voltados para a pessoa física e público jovem. Por fim, no dia 11 de abril, que será uma sexta-feira, Paulo Herman, CEO do sistema Fiergs e ex-diretor de vendas e marketing da John Deere na América Latina, conduzirá um evento destinado ao setor agropecuário. Todas as palestras serão realizadas no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon, com recepção a partir das 7 horas da noite e início às 19h30. Os interessados devem confirmar presença diretamente com o gestor de sua conta na agência. A Sicredi Aliança Paraná São Paulo reforça o convite a todos os associados para participarem dessas iniciativas que marcam um momento especial na história da cooperativa.
Saindo do assunto Sicredi Aliança, vamos agora para Entre Rios do Oeste. Lá, a Praia Artificial vem recebendo inúmeros investimentos. Adriano Marcelo.
Pois é, Maico, para quem gosta de aproveitar os nossos balneários na região lindeira, em Entre Rios do Oeste, a Prefeitura tem feito ações para ampliar o conforto e a segurança nas áreas de lazer. Para isso, o município passa por uma série de melhorias significativas em suas áreas de lazer e infraestrutura urbana. A Secretaria de Planejamento, liderada pelo secretário Giovanni Fim, de Esportes, Lazer e Turismo, sob a gestão do secretário Espada, e de Viação, Obras e Serviços Públicos, comandada por Luciano André Schaefer, uniram esforços para implementar projetos que visam aprimorar a qualidade de vida dos munícipes. Uma das iniciativas em destaque é a modernização da iluminação pública no parque de lazer e na ciclovia adjacente. A melhoria da iluminação não apenas aumenta a segurança dos frequentadores durante o período noturno, mas também valoriza esteticamente esses espaços públicos. A modernização da iluminação pública é uma tendência observada em diversos municípios, trazendo benefícios como maior eficiência energética e redução de custos. Além das melhorias na iluminação, está sendo realizada a instalação de novos bancos em pontos estratégicos da cidade. Parque de lazer, foram instalados 4 novos bancos, proporcionando mais conforto aos visitantes que utilizam o espaço para atividades recreativas e esportivas. Centro poliesportivo, 3 bancos novos foram adicionados, complementando as recentes melhorias realizadas no local. Lago Municipal, 4 bancos também foram instalados, incentivando a contemplação e o lazer às margens do lago. A instalação desses bancos visa oferecer mais comodidade aos cidadãos, incentivando a utilização dos espaços públicos para convivência e lazer. Com essas iniciativas, Entre Rios do Oeste reafirma seu compromisso em proporcionar espaços públicos de qualidade, promovendo o bem-estar e a satisfação de seus habitantes.
E o Teatro Municipal aqui de Marechal Cândido Rondon, alguma novidade, Adriel? Algum avanço na obra?
Maico, sempre tem movimentações de lá para cá, alguns ajustes, e nesta semana houve uma visita técnica no local. O vice-prefeito Soldado Sauer, hoje à frente da cultura, conduziu uma visita com os vereadores de Marechal Cândido Rondon. Dentre eles, esteve o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa. Boa tarde, Coronel.
Boa tarde, Adriel. Boa tarde, Maico, e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Difusora. O papel fundamental de um vereador é fiscalizar os gastos do Poder Executivo. E diante disso, acompanhei a visita realizada nas obras do Teatro Municipal em nossa cidade. Importante sabermos como está o andamento das obras e, principalmente, quanto está sendo o gasto do dinheiro público nessas obras que iniciaram em 2010. Eu fiquei preocupado e farei cobranças quanto à demora do término das obras, que ainda não tem previsão de entrega. E o que mais me chamou a atenção, já foram gastos 10 milhões de reais do dinheiro do município nessa obra. Eu não quero menosprezar a importância do teatro para as atividades culturais da nossa cidade. É importante termos um teatro. O teatro, ele incentiva a cultura, a tradição da nossa cidade e a descoberta, inclusive, de novos talentos. Mas também eu não posso concordar com a demora da entrega da obra, que já dura 15 anos. Estarei, como vereador do município de Marechal Cândido Rondon, atento às novas fases das obras do teatro e que não ocorram interrupções, atrasando mais ainda o término dessa importante obra. E eu quero me colocar à disposição do prefeito Baques, à disposição do secretário de Cultura, o Sauer, para ser um parceiro nos contatos com as autoridades federais, com a Itaipu Binacional, com o governo do estado, para que a gente possa fortalecer e resolver essa questão do término do teatro o mais rápido possível.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.